Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Pulverização por drones ameaça comunidades na Amazônia. Defesa Civil pede colaboração para redução de queimadas no Careiro. Polícia Federal investiga pressão eleitoral contra servidores públicos em Roraima. E Repam Brasil lança a campanha Eu Voto pela Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que a Meta apresentou um plano para combater desinformação nas eleições de 2026. Medidas incluem remoção de conteúdos, restrições à publicidade política e a identificação de materiais produzidos ou alterados por inteligência artificial. Os detalhes com Viviane Bessa.
A Meta apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral um plano de atuação para as eleições de 2026. A proposta reúne medidas para combater a desinformação, conteúdos violentos e outras publicações consideradas nocivas durante o período eleitoral. De acordo com o TSE, entre as ações previstas estão a remoção de conteúdos, regras de transparência para publicidade política e restrições a anúncios eleitorais. O documento também estabelece medidas para o uso de inteligência artificial generativa e para a proteção de dados pessoais. Para reduzir a circulação de informações falsas, a empresa pretende utilizar rótulos e informações de contexto, além de diminuir o alcance de determinadas publicações. No WhatsApp, conteúdos produzidos ou modificados por inteligência artificial poderão ser identificados por meio de metadados. As regras também atingem ameaças, assédio e incitação à violência, incluindo apelos à violência eleitoral e ataques contra pessoas, instituições democráticas e o Estado de Direito. Durante as eleições, as plataformas poderão ser responsabilizadas civil e administrativamente caso deixem de retirar conteúdos previstos nas normas do TSE. A regra inclui condutas antidemocráticas, informações notoriamente falsas que afetem a integridade do processo eleitoral e materiais produzidos por inteligência artificial em desacordo com as determinações da Justiça Eleitoral. Reportagem Viviane Bessa.
E a Polícia Federal investiga a pressão eleitoral contra servidores públicos em Roraima. Foram apreendidos aparelhos celulares, valores em dinheiro, lista de eleitores e requisição de combustíveis. Mais informações com Kayla Silva.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Nomenclatura em Roraima para investigar a possível utilização de cargos e funções públicas para constranger ou influenciar pessoas a participar de atividades político-eleitorais. Os investigadores também apuram a possível oferta de vantagens condicionadas ao apoio a uma candidatura nas eleições deste ano. Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Eleitoral após representação da própria Polícia Federal. A medida tem como objetivo reunir provas sobre os fatos investigados. Segundo a PF, a apuração começou após uma denúncia encaminhada ao Disque Denúncia Eleitoral da instituição. A partir das informações recebidas, os investigadores passaram a apurar se a estrutura de cargos públicos estaria sendo utilizada para interferir na atuação política de outras pessoas. Uma das suspeitas é de que servidores ou outras pessoas tenham sido pressionados ou influenciados a participar de atividades político-eleitorais em razão da ocupação de cargos ou funções públicas. A investigação também busca esclarecer se houve oferta de benefícios ou outras vantagens em troca de apoio à candidatura investigada. No âmbito da operação, foram apreendidos aparelhos celulares, valores em dinheiro, listas de eleitores e requisições de combustível. A Polícia Federal informou que, em razão do período eleitoral e das restrições decorrentes do período de defeso, não serão divulgados, neste momento, nomes, fotografias ou vídeos de pessoas relacionadas à operação. A Polícia Federal também não informou qual candidatura teria sido beneficiada e as investigações continuam. De Boa Vista, Roraima, Kayla Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Defensoria leva atendimento fundiário à comunidade que busca reconhecimento quilombola em Rio Preto da Eva, no Amazonas. A comunidade reúne 48 famílias que vivem da agricultura familiar. Acompanhe com Yuri Bezerra.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas realiza nesta sexta-feira uma ação de atendimento jurídico fundiário na comunidade Raio de Sol, localizada no quilômetro 118 da M010, em Rio Preto da Eva. Os atendimentos ocorrem das 8 da manhã às 3 horas da tarde e buscam orientar os moradores sobre a regularização coletiva da terra. A iniciativa integra o projeto Mãe Terra, que atua na garantia de direitos relacionados à terra, ao território e à sustentabilidade de populações vulneráveis e comunidades tradicionais. A ação também pretende contribuir para o processo de reconhecimento da comunidade como quilombola. Segundo o coordenador do Núcleo de Moradia e Regularização Fundiária, defensor público Tiago Rosas, a atuação da Defensoria busca garantir a titularização coletiva do território.
No próximo dia 11 de setembro, sexta-feira, a Defensoria Pública, por meio do seu núcleo de moradia no MAF, realizará atendimento dentro do projeto Mãe Terra, no quilombo Raio de Sol, lá no município de Rio Preto da Eva. O objetivo é regularizar uma terra coletiva em nome da Associação de Moradores Quilombo Raio de Sol, para viabilizar o reconhecimento do quilombo, institucionalmente falando, pela Fundação Palmares.
A comunidade reúne 48 famílias que vivem da agricultura familiar. Entre os principais produtos cultivados estão macaxeira, cupuaçu, pimenta, limão, coco e castanha. Para o defensor, a regularização também representa uma reparação histórica para a população negra.
E assim garantir uma correção histórica de escravização, exclusão e discriminação de direitos dos povos negros que vieram para o Brasil escravizados e aqui ficaram formando a nossa cultura, a nossa base populacional e a nossa gente miscigenada brasileira.
Durante a ação, os moradores recebem escuta qualificada e orientação jurídica sobre questões fundiárias. O projeto Mãe Terra também atua em demandas ambientais e sociais e busca ampliar o acesso à justiça e fortalecer a proteção de direitos coletivos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Defesa Civil pede colaboração para a redução de queimadas no Amazonas.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Pulverização por drones ameaça comunidades na região amazônica. No município de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, agricultores familiares alertam sobre os impactos da pulverização aérea por drones na produção de hortaliças. Confira com Daniela Pantoja.
Nos últimos anos, os drones agrícolas têm sido apresentados pelo setor do agronegócio como uma alternativa moderna para pulverização aérea de agrotóxicos em comparação ao uso de aeronaves tripuladas. E o uso de drones tem crescido de maneira significativa, sem uma regulação efetiva e sem a capacidade capacidade fiscalizatória, o que pode estar ampliando silenciosamente a utilização de agrotóxicos no território nacional, em específico na região amazônica. No município de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, agricultores familiares alertam sobre os impactos da pulverização aérea por drone na produção de hortaliças. De acordo com Antônio Valdir de Oliveira, morador da comunidade Garrafão e representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Mojuí dos Campos, a prática que tem se expandido rapidamente na região, inclusive com empresas especializadas nesse tipo de serviço, tem gerado sérios prejuízos às comunidades rurais.
Com relação a essa pulverização aérea, infelizmente de drone, principalmente, está tendo muito aqui no nosso município já, né? Inclusive tem tem uma pessoa aí que já montou uma empresa só para fazer esse tipo de serviço, né? E isso tem aumentado bastante aqui no Mojuí e tem nos prejudicado muito, né?
A deriva de agrotóxicos, que é quando o vento espalha os produtos químicos para áreas vizinhas, atinge cultivos que não deveriam receber a aplicação, a exemplo das hortaliças que estão sendo destruídas próximo à comunidade Terra Preta, como relata Antônio Valdir.
Aqui na região da comunidade Terra Preta, onde é o polo da hortaliça, esse tipo de pulverização aérea por drone tem prejudicado muito os produtores de hortaliça, né? Porque acaba indo nessa pulverização para essas outras áreas e tem matado, né? Matado as verduras, tudo, tem prejudicado muito, né? Então, é uma situação bem gritante e, infelizmente, já é uma realidade aqui no nosso município.
Antônio Valdir pontua ainda que, mais distante do centro urbano de Mojuí, na região do rio Curuaúna, há também a pulverização na mata nativa por parte da atividade agropecuária, o que tem colocado em risco a biodiversidade.
E também nós, infelizmente, também aqui mais distante da centro urbano de Mojuí, na região do rio Curuaúna, há também essa pulverização, né, na mata nativa por parte do pessoal da pecuária, né, que então estão jogando de avião e que tem também destruído a nossa fauna e a nossa flora com esse tipo de ação, né, que isso é um crime, né, um crime violento contra a natureza, contra tudo. E tem cada vez mais nos prejudicado também com a contaminação das águas, né? Tão bem prejudicial. E a gente está na luta aí contra isso, né? Para que se tente coibir.
A expansão da pulverização aérea por drones evidencia falta de regulamentação e é incompatível com os modos de vida de comunidades rurais e tradicionais, com a proteção dos bens comuns, como a água, o ar e a biodiversidade, e inviabiliza a produção agroecológica que é desenvolvida por esses territórios e comunidades. Neste contexto, seriam urgentes as medidas de fiscalização para proteger a vida de quem cuida da terra e produz alimento de qualidade e sem veneno. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Maranhão é o estado que concentra o maior número de denúncias de comunidades contaminadas por pulverização de veneno. A reportagem é de Anne Silva.
Esse drone vem botar esse veneno aqui, né? E tá aí a situação. Atingiu minhas plantas, já tive prejuízo.
De acordo com os dados parciais de conflitos no campo no Brasil no primeiro semestre de 2026, divulgados pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, o Maranhão é o estado que concentra o maior número de denúncias de contaminação de comunidades rurais e tradicionais por pulverização de veneno. Segundo o relatório, foram contabilizadas 132 ocorrências de contaminação por venenos agrícolas no Maranhão, de um total de 169 casos em todo o território nacional. Carla Pereira, da coordenação da CPT Maranhão, fala sobre esses dados.
Os dados, eles só confirmam o que o Maranhão está dizendo, gritando há muito tempo, né? A gente está vivendo uma guerra química em que as comunidades estão sendo atacadas brutalmente, né? É uma guerra que só um lado ataca. E isso nos traz mais desafios para conseguir enfrentar a morosidade do Estado, né, no processo de regularização das comunidades, dos territórios, no combate à pulverização, ao fogo criminoso e as ameaças que só se intensificam, né, à medida que as comunidades se juntam, se organizam para fazer a denúncia.
Os venenos pulverizados por aviões e drones atingem diretamente territórios indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, babaçu e agricultores familiares.
Aí, ó, bem pertinho aqui do mineral, ó, já dando veneno, ó. Nossas plantações de milho, de macaxeira, de abóbora, colocando veneno aí, ó.
e fui jogado, o veneno pegou em mim aqui, eu senti aquele mau cheiro do veneno e foi na hora que eu chamei minha filha, estão jogando veneno aqui. Dor de cabeça forte e imediatamente eu fui para casa. Passou uns 3 dias sentindo uma queimação nos braços, entendeu?
Pé de tanja desse, senhor, uma tanja doce. Aí as tanjinhas tudo caindo no chão, senhor. Isso é coisa que faça, senhor, isso é um crime, meu irmão. Eu não vou me andar pra cá, eu não vou.
Uma coisa que aconteceu é um absurdo. Isso aqui não é procedência que a pessoa tem.
Luiz Antônio Pedrosa, advogado popular e militante de direitos humanos, povos e comunidades tradicionais no Maranhão, fala sobre a pulverização aérea que cada vez mais vem se potencializando através da tecnologia do drone.
Após as tecnologias modernas permitirem a pulverização por drone, houve uma explosão no aumento de registros de drones, sem falar naqueles que trabalham nas lavouras sem qualquer tipo de registro e controle dos órgãos de fiscalização ambiental. Você tem uma ideia, no Maranhão, de 2023 a 2025, houve um aumento de um drone para 2023. Em 2025, nós já tínhamos 1.074 drones operando no estado. E a nível nacional, de 674 em 2023 para 7.300 mil drones operando, sem falar naqueles que são clandestinos. Então, a pulverização aérea de agrotóxico, ela veio para ficar e ela exige uma resistência mais qualificada dos trabalhadores.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Defesa Civil reforça orientações e pede colaboração para a redução das queimadas no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. O município tem registrado muitas ocorrências de incêndios florestais. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O Careiro está entre os municípios da região metropolitana com maiores índices de queimadas e focos de calor. A orientação é para que os moradores não realizem queimadas para limpeza de terrenos, roçados ou descarte de resíduos, principalmente em dias de vento e baixa umidade. A secretária municipal de Defesa Civil, Tatiane Menezes, destaca que são muitas ocorrências e pede que a população colabore.
Estamos aqui mais um dia intenso de incêndio florestal, né? Hoje, por trás da escola 7, como ontem, estávamos no São José, já tivemos que correr lá para o 203, para o 175, então é muito distante, a gente está incansável, a equipe está 24 horas, então, população de Careiro Castanho, venho vos pedir, nos ajudem a combater o incêndio florestal.
A secretária reforça as orientações.
Se você vê seu vizinho, nos acione, acione a equipe do meio ambiente, acione a Defesa Civil, para que a gente converse com essa pessoa, para que ela não venha fazer essa queimada. E então, a gente vem encarecidamente pedir a toda a população, né, que nos ajude, não toca fogo. Aquele que está cometendo isso é crime hoje. Então, gente, nos ajude a combater esse incêndio.
Uma queimada que começa de forma aparentemente controlada pode se espalhar rapidamente e atingir áreas de vegetação, propriedades e até mesmo residências. O município vive um período crítico, com a qualidade do ar comprometida e as ocorrências acima da média registradas para este período. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
Seminário debate direitos territoriais e justiça climática na Amazônia. Com uma programação de 2 dias, o seminário busca fortalecer o diálogo e articulação de diferentes lugares e experiências que atuam na defesa dos territórios. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Lideranças indígenas, representantes de movimentos sociais, organizações e instituições de ensino participaram nesta quarta-feira do seminário Direitos Territoriais em Debate, Conflitos Agrários, Justiça Climática e Proteção Territorial, promovido pelo coletivo Maparajuba, em parceria com o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Najub Cabano e a Comissão Pastoral da Terra CPT Regional Itaituba. Com uma programação de 2 dias, o seminário, que acontece no Auditório Maestro Wilson Fonseca, no Campus Rondon da Universidade Federal do Oeste Pará, UFOPA, em Santarém, busca fortalecer o diálogo e articulação entre aqueles que, a partir de diferentes lugares e experiências, atuam na defesa dos territórios e na garantia de direitos na Amazônia. A proposta do seminário surge a partir do acompanhamento que o coletivo Maparajuba faz em alguns territórios, como o território Munduruku e Apiacá do Planalto Santareno, no contexto de identificar as violências ambientais e o monitoramento territorial, como explica Orilane de Castro, do coletivo Maparajuba.
A ideia dele surge um pouco sobre nossos trabalhos acompanhando o território Munduruku e Apiacá do Planalto, onde nós iniciamos inicialmente com a campanha Sauê, que buscava trazer o destaque sobre as violências ambientais que o território sofria desde aquela época e continua sofrendo até hoje. Então, a partir desse projeto, nós fomos criando outros projetos com o território Munduruku e Apiacá do Planalto, onde um deles é o que nós estamos trabalhando hoje. Também tivemos outro projeto que era de monitoramento territorial, onde foi criado o primeiro grupo de brigadas do território. Então, a partir desse projeto, de outros projetos que o Maparajuba desenvolve trabalhando questões climáticas, direitos territoriais, a gente pensou em trazer um seminário para trabalhar essas questões, onde serão apresentadas pesquisas que foram desenvolvidas por membros do Maparajuba e parceiros.
Rosana Tapajó, cacique da aldeia Caridade, da terra indígena Cobra Grande, no Pai Lago Grande, ressalta que é muito importante participar deste seminário, pois o monitoramento territorial tem sido essencial para os guardiões da floresta e brigadistas, estratégias construídas pelos próprios territórios para sua proteção em parceria com o coletivo.
A importância que o Maparajuba também tem para nós é repassar esses ensinamentos e a gente aplicar em nossos territórios. Trazer esse seminário como monitoramento territorial para nós tem sido de suma importância, porque hoje nós temos os guardiões da floresta, nós temos também os nossos brigadistas, não é? E aí eu faço parte também como coordenadora. E nós todos somos vigilantes da floresta, isso traz para o nosso território a gente aprender mais sobre as leis.
A programação reúne diferentes perspectivas sobre os desafios que atravessam os territórios da região, como a governança territorial e os caminhos para fortalecer a proteção e a autonomia dos territórios. A Escola de Direito Popular Jurupari, um espaço de formação política e jurídica criado pelo coletivo Maparajuba para fortalecer a resistência de povos indígenas e comunidades tradicionais no Baixo Tapajós, tem sido uma importante estratégia de enfrentamento em defesa do território. De acordo com Felicidade Munduruku, da aldeia Saizal, no território Munduruku, Apiacá, no Planalto, as ações desenvolvidas pelo coletivo que resultaram no seminário mudaram a concepção dos comunitários sobre a proteção do território.
Eu digo que eu sou filha, né, cria do Jurupari, que é a nossa escola, né, de direito, a qual eu faço parte desde a primeira edição. A gente já está na segunda edição, né, com novos alunos. Hoje a gente tem uma nova visão, né, sobre também o nosso território. A gente tem mais propriedade para falar, principalmente no meio jurídico, né, que a gente não tinha. A gente sabe, conhece nosso território, mas a gente não sabia como falar da importância dele também no meio jurídico, né, para as outras pessoas, para levar as nossas demandas, como fortalecer o nosso associativismo, né, dentro das nossas aldeias, do nosso território. E esse seminário hoje aqui, né, é de suma importância para a gente quando fala em defesa dos territórios, né. É a gente que está lá, que sofre diariamente, né, que está ali no cotidiano, que faz parte do cotidiano da gente, a gente ser ouvido.
Com uma agenda diversa e participativa, o seminário também reafirma o compromisso das organizações envolvidas em fortalecer a luta por direitos e pela preservação da Amazônia diante das pressões ambientais e sociais que marcam a região. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Repam Brasil lançou a campanha Eu Voto pela Amazônia. A campanha reforça ainda que o cuidado com a Amazônia depende também das decisões tomadas pela sociedade. Rafaela Morim tem as informações.
A Repam Brasil relança a campanha Eu Voto pela Amazônia. A ação reforça a importância da participação dos eleitores na defesa da floresta, dos rios e dos povos que vivem na região. A proposta é estimular a escolha de candidatos comprometidos com a preservação ambiental, a justiça justiça social e os direitos das comunidades amazônicas. Coordenador de projetos do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, o SARES, Diego Aguiar, destaca a responsabilidade dos amazonenses nesse compromisso. Para ele, o eleitor deve buscar representantes que assumam o compromisso de defender a vida.
E eu voto pela Amazônia porque entendo a importância que os amazônidas têm nesse compromisso de cuidar e defender os nossos territórios, as nossas comunidades tradicionais, os povos originários, de atuarmos realmente e buscarmos pessoas que nos representem nas diferentes instâncias de poder, que estejam realmente comprometidas, que assumam esse papel de defender a vida, de defender os direitos, de defender os territórios. Votar pela Amazônia é um compromisso também cristão de pessoas que são comprometidas com o cuidado e a defesa da nossa casa comum e que assumem os sonhos do Papa Francisco de defender a vida nesse território de singular importância, não somente para quem vive aqui, mas para toda a humanidade.
A campanha também defende a união de mulheres, jovens e homens em torno da proteção da Amazônia. A ideia é fortalecer ações que preservem a floresta, os recursos naturais e que promovam o bem comum. Para Lidiane Cristo, também de Manaus, votar pela Amazônia significa assumir o compromisso coletivo com a preservação da água, da floresta e dos povos amazônicos.
Eu voto pela Amazônia porque eu acredito que se a gente se unir, se a gente convocar todas as mulheres, os jovens, os homens também, em torno dessa causa amazônica, em torno do nosso bioma, em torno dos nossos povos, para preservar a água, para que a floresta continue em pé, nessa perspectiva do bem comum, a política como bem comum. Então, por isso que eu voto pela Amazônia.
A campanha reforça que o cuidado com a Amazônia depende também das decisões tomadas pela sociedade. A proposta é levar esse debate para as comunidades e incentivar o eleitor a avaliar as propostas dos candidatos e o compromisso de cada um com a proteção da floresta. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Saudação a você, ouvinte, seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA. Estamos no começo ainda, primeiros dias do mês de setembro, mês da Bíblia, e acabamos de vir de um feriado prolongado aqui em São Luís do Maranhão, de onde eu falo. O feriado ainda foi mais prolongado porque dia 8, ontem, celebra-se o aniversário da capital São Luís do Maranhão, este ano 414 anos de fundação. Então, um fim de semana, mais segunda e terça, hoje quarta-feira, que na região metropolitana, sobretudo, de São Luís do Maranhão, a vida, digamos assim, voltando ao seu ritmo normal de trabalho, estudo e demais atividades. E como em todas as partes do Brasil, dois grandes temas têm destaque. A campanha política, em que nós estamos acompanhando cada vez mais a consolidação do embate entre direita e esquerda, ou projetos de extrema direita, de extrema esquerda, enfim, isso a nível nacional e a nível estadual também. Uma reflexão que sempre trago, na verdade, os especialistas trazem, é a importância de alinhar o voto no executivo com o voto no legislativo. Muitas vezes um presidente é eleito e a base legislativa, seja na Câmara de Deputados Federais, seja no Senado Federal ou mesmo na Assembleia Estadual, eles vão na contramão daquilo que é o projeto apresentado pelo executivo vencedor, né, presidente ou governador, nas eleições. É algo talvez que o nosso país ainda tenha que engatinhar, embora seja muito bom também ter uma certa resistência, são os pesos e contrapesos da democracia do nosso sistema, né? Situação, oposição, mas é importante que quem é eleito para governar no executivo, estadual, federal, também municipal, quando é a sua vez, tenha uma certa base nas câmaras legislativas municipais, estaduais e federais. Mas o que eu quero destacar agora são as diversas pesquisas também que apontam essa polarização, sobretudo Lula e Flávio Bolsonaro. Claro, a terceira via ainda não se consolidou tanto, mas ligou um sinal, falo do Augusto Cury do Partido Avante. Então vamos acompanhar a propaganda eleitoral para fazermos boas escolhas políticas e sobretudo aquela ou aquelas que forem mais interessantes para a nossa querida Amazônia. O outro ponto é a crise no judiciário entre os ministros em geral. Destaco aqui André Mendonça e o Alexandre de Moraes, esse embate que tem gerado a crise de proporções inimagináveis no nosso Superior Tribunal. Oxalá isso tudo se resolva, uma coisa que tem se cobrado muito na imprensa é a transparência total em relação ao caso do Banco Master. Que todos os envolvidos possam ter se revelados e que tudo que está em sigilo possa ser levantado o sigilo para que venha a público. Talvez isso faça bem à nossa democracia. Mas um choque, é verdade, mas que pode dar uma sacudida para melhor, é o que esperamos. Dito isto, um ótimo mês de setembro para você, o mês da palavra de Deus, que esse mês nos transforme, nos faça melhores seguidores e seguidoras de Jesus. A você meu abraço, a você minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4532 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra e Anne Silva, Daniela Pantoja, Viviane Bessa, Kaila Silva, Anderley Oliveira e Rafaela Amorim. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.